Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Feminismo ativo. Pachete. Política, apesar da agitação, contra a agitação, o espírito do estadista irradiou em todos os departamentos da administração. Ele foi o administrador. A sua obra no estado do Rio era de resto anunciadora do que poderia fazer com o Brasil inteiro. E em 6 meses de administração, o senhor Nilo salvara o estado de uma formidável crise financeira. Na sua segunda mensagem ao Congresso, dizia: depois de 11 anos de déficits sucessivos, pude a administração declarar que encerrou o balanço do ano em findo com um saldo aproximado de R$1.500.000. Todas as verbas de receita do orçamento tiveram aumento. E isso era conseguido incentivando a produção particular, protegendo a indústria, acordando as forças vivas do Estado. Foi o senhor Nilo Peçanha, depois das reformas realizadas com uma coragem de ferro, tendo modificado inteiramente o organismo político do Estado e dando conta desse prejuízo de cirurgia econômica, o primeiro político brasileiro capaz de dizer esta frase que resume na sua irônia o mais nobre dos programas políticos. De política, como se entende geralmente, nada vos disse porque delia não cogitei e a ela não servi. Serviu ao seu Estado, porém, e veio servir depois ao Brasil. A sua ação fecundíssima, o brilho entusiástico jounanto à ponderação, o impeto juvenil querendo fazer e fazendo em meses o que outros não 270 e dois João do Rio Teio e Nonhão conseguido em quatriênios sucessivos. São o desdobramento das ideias do presidente do Estado do Rio há 6 anos, são a cristalização das ideias do deputado à Constituinte, condensam mesmo o sopro de generosidade e de esforço pelo bem público. A sua única mensagem ao Congresso diz: o quatriênio que está para findar realiza, em relação à aviação férrea, as aspirações que surgiram na Jouvei e Nentou de e da nossa nacionalidade, e que, honrando a visão clara dos antepassados, testemunha os espírito e fidelidade e de perseverança que tem presidido a formação do progresso do país. A extensão total da aviação férrea da República já inaugurada era de 1.227. 135 quilômetros. Sim. Inaugurou até os últimos dias mais de 900. 0 quilômetros. O seu desejo de trazer os estados do interior ao mar, ele os realizou com as vias ferreias que vêm até o porto. E ligou o sul da República, ligou o Aio a Montevidéu pelo caminho de ferro. A cada estado deu essa força de progresso que é a locomotiva. A sua única mensagem diz: praticando uma pou e teiceia de rigorosa restrição das despesas públicas, pôde o governo nos meses o e mal inente e decorridos iniciar as remessas para a Europa de fundos que atenguei a uma importância superior a 9.0 esterlinos, e fez o resgate do empréstimo de 1.879, e fez o pagamento antecipado da nossa daida externa, e fez o vida vertiginosa 273 pagamento da nova esquadra e do novo material do exército, e realizou a conversão dos juros de 5% para 4%. Só essa obra seria de um quatriênio que se imporia a gratidão pububiga. Quando a caixa de conversão, abarrotada de ouro, chegava ao limite máximo, prevendo uma situação financeira irregular, o senhor presidente, em mensagem ao Congresso, pediu urgência para se votar a nova taxa. O Congresso fazia politiquinhas e sacrificou com a teimosia de uma obstrução lamentável. Nem por isso o trabalho do presidente ficou diminuído. E esse labor é de resto imenso e múltiplo. A obra financeira, chamando as correntes do capital estrangeiro. A política dos caminhos de ferro como a base da sua ação no país pela penetração, a redução de fretes e as linhas trazidas até aos portos de mar, ligando o Brasil à civilização. A conquista da terra com a resolução do problema da seca nos estados do norte e o saneamento da baixada, do estado do Rio, obras já iniciadas. A obra urbana com a iluminação elétrica, o remodelamento dos subúrbios e dos seus meios de transporte, o desenvolvimento dos bairros pelas reduções do preço das passagens e das cargas, a reconstituição do mais belo parque do mundo. A obra dos estados. A execução do Ministério da Agricultura, 274 João do Rio e New Industria e Comércio, que foi o grande incentivo, e ao despertar agrícola em Industria do país, a absorção do estrangeiro na sua atividade, o verdadeiro patriotismo. Nesse ano fe e barela de afirmação no senhor Neomenupis exagerava só ser o administrador incomparável. Mas também viemos terrar a sua compreensão da territorio internacional do Brasil e compreensão das relações entre o governo federal e os estados. Nas relações com os estados, não me presidente mostrou uma tal energia assegurar a união dos estados peito aos princípios e carcaias da Constituição e às leis da República. A reposição em Sergipe, a reposição no Amazonas são atos que marream e a sua atitude fora emado em guarda do senhor Babaker no seu próprio este estado só mais alguém inventa o Berry Law ou do estadista que bebe por Constituição acima de interesses pessoais. Os atos mostraram mais que os discursos. As insolências dos discursos de oposição levou as o vento. Todo quanto se lhe pôde até ter e beuir morre diante dos fatos iniludíveis. O senhor Doiá está em Sergipe, o senhor BQPTT e Nancy Huerta está em Manaus, e o senhor Baker continua a infelicitar o estado do Rio. E se assim é nas relações internas o senhor Nemilo Bobizanha deixa um insulco de respeito indelével. Na política interamericana teve a sorte de apagar com a vez e tei Sandy Sanspena um longo período de pretensiosos ressentimentos de parte a parte, entre o Brasil e a Argentina. Período em que certas inenveu e doal e vida vertiginosa 275, dades ligaram a vaidade pessoal aos destinos das respectivas pátrias, confundindo lamentavelmente as duas coisas. Mas a característica desse governo já denominado o governo das iniciativas, a característica desses meses de febre de progresso e de nobres ideias é que foi pela primeira vez. Sim, e como uma porção de casos mais. Um governo democrata, um governo em que o presidente presidia pelo povo. Os seus princípios democratas longe de se pedestalizarem com alto posto, como só acontecer com os homens guindados apenas pela sorte, tornaram-se a sua única satisfação própria. Ele só tinha uma preocupação, o povo. Os seus atos, o seu formidável trabalho, aquela atividade febril que fará o novo presidente de ter no seu quatriênio 4 a 5 inaugurações por mês, eram o desejo de servir ao país e, por consequência, de agradar ao povo. O falecido Pena teve uma frase pretensiosa. Quem manda sou eu. O senhor Rodrigues Alves, cujo governo foi de um admirável prefeito, disse no momento crítico, o meu lugar é aqui. A frase do estadista senhor Nilo Peçanha é sempre uma pergunta. E o povo? O senhor Nilo Peçanha fez da presidência da República um verdadeiro posto dos de sacrifício e um lugar de ensinamento da lei, do direito, da justiça e do desinteressado amor à pátria. Como na Suíça, nos Estados Unidos, o co-presidente deixou de ser um 276 João de Rio, bicho raramente visível para ser o cidadão que recebe e atende todo mundo. O senhor Nayo Peçanha vinha para a sala de despacho às 9 horas da manhã, atendia aos políticos, aos ministros como a simples particulares até às 6 horas da tarde. Às vezes ainda descia após o Jananda e a Arrissodas o indião, recolhia aos seus aposentos para estudar as questões graves. No dia seguinte, às 6 da manhã, viam-no a gagalopar no parque, já tendo feito os exercícios de higiene e que lhe ia ver amém aquele inquebrável vigor. De novo às 9, com o seu sorriso e a sua frase ponderada e bondosa, lá estava na sala de despacho. O Maimimo tem um do Gatete diz a certa vez. Nunca veio aqui ter a menta linha. Posso mesmo dizer que nunca com o Gacate que me pareceu assim o palácio da presidência, mas tá a membeem posso afirmar que nunca ele fui ter a nento do povo. E na terra quem quer, fala quem quer com o presidente. Se desejassem na determinando ar contra essa sua vaia dera facilimo. E com efeito, que o nante a mãe dessa liberdade varia as anedotas. De uma feita, o presidente foi tomar um pouco de ar ao parque e, sem sendo surpresa, viu dois estrangeiros que terraranam com ela a um em emita e foto vevé am aspectos da lo e não da paisagem. Os estrangeiros nem lhe prestaram atenção. Quaram! Afinal, um armado de um guia começou a discutir com o outro e, vendo aquele grave senhor de chapéu de Chile, escapins acompanhado de um cachorro, furrai a ele. Vida vertiginosa 277. Não é aqui o jardim botânico, indagaram em inglês. Mas tê-se uma alé das palmeiras, interrompeu o outro. Na, assim, fez o presidente sorrindo, mas o do jardim botânico é muito maior. Não deixem de ir a ver. Então estou aqui. e o parque reservado do Palácio da Presidência. Gomo, o do guia, folheava nervosamente o pequeno volume, e de repente vendo um retrato e encarando o presidente. Mas perdão, é Vossa Excelência o próprio presidente. E o próprio presidente? Exclamou outro, confuso. O senhor Nilo Peçanha sorria bondosamente. E tem muito gosto que continuem a ver o parque. O inglês se desfazia em cumprimentos, não se conteve, porém. Então no Brasil assim, doutra feita. Uma senhora cujo marido e um ministro fazer uma injustiça resolveu em dia de despacho falar ao presidente. Fui com a filha, ambas em cabelo. E radificiu naquele dia próxima mar-se alguém. A pobre senhora esperou no corredor, junanto a porta, de uma A6. Os contínuos 278 João do Rio diziam ser impossível. Num em pé final, ela pôs a mão na porta e entrou. O presidente lia cercado de papéis. Levantou-se imediatamente e com a maior cordura. Que deseja minha senhora? Nunca essa senhora imaginara ser recebida assim. A comoção fazia tremer. O presidente ouvia. Quando ela acabou, disse. Pode ir tranquila, minha senhora. E para o oficial de gainete, mande chamar o ministro. Íamos cometer um ato menos justo. Contam que no estado do Rio a sua chegada anunciada a qualquer cidade era motivo de júbilo popular. O Nilo Veme, como presidente da República, onde foi, a população logo envolveu em oro e logo, incansavelmente, ele atendeu, dispondo do poder para o bem-bem, a maior coisas. Foi assim na Tijuca, querendo e fazendo, foi e é esse em Impropolis. A soma de melhoramentos impostos, pela sua vontade, estão aí. Petrópolis já se transformou num arrabalde do Rio. A Tijuca teve as passagens reduzidas, as estradas cuidadas, os pequenos proprietários ruras com meios de transporte barato e rápido para as suas mercadorias. Pode-se dizer, apenas escudado nos fatos, que com esse labor formidável o senhor Nilo Peçanha cuidava também da veia e da social. As suas recepções ficaram como exemplos de finura, de elegância,